Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Grande Lição de Steve Jobs, de Maurício Cita. É um livro de não-ficção voltado à interpretação da trajetória e da filosofia de Steve Jobs como fonte de aprendizado sobre inovação, liderança e atitude diante da vida profissional. Em vez de ser uma biografia completa, a obra seleciona episódios e traços centrais do fundador da Apple para organizar reflexões sobre seu modo de pensar e agir. O foco está menos na cronologia dos fatos e mais nas ideias que o autor considera decisivas para entender o impacto de Jobs, a recusa em aceitar a obediência automática, a busca por simplicidade, a atenção extrema aos detalhes e a capacidade de transformar problemas complexos em soluções elegantes. Também aparece a noção de zooming, associada a ampliar a visão antes de reduzir o escopo para executar com precisão. O livro dialoga com leitores interessados em tecnologia, criatividade e gestão, oferecendo uma leitura interpretativa e acessível sobre um dos nomes mais influentes do século XX e início do XXI. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a desobediência como ponto de partida para inovar. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que Steve Jobs questionava a obediência como valor automático. A obra sugere que sua força criativa começava justamente na recusa em aceitar respostas prontas, regras herdadas ou limites considerados naturais por outros profissionais. Esse ponto é importante porque desloca a inovação do campo do talento isolado para o campo da postura intelectual. Jobs não seria apenas alguém capaz de criar produtos novos, mas alguém disposto a desconfiar do consenso. O livro trabalha essa característica como uma lição prática para leitores que atuam em ambientes corporativos ou criativos, nos quais a tendência é repetir modelos já aceitos. Ao destacar a desobediência, o autor propõe que grandes avanços dependem de formular perguntas incômodas antes de buscar soluções. Assim, o valor do questionamento aparece como motor de ruptura com a normalidade e como condição para imaginar alternativas que pareciam improváveis. Em segundo lugar, zooming, pensar amplo para executar com precisão. A metodologia chamada de zooming é uma das contribuições mais distintas atribuídas a Jobs no livro. A ideia consiste em começar um problema com a visão mais ampla possível, cruzando áreas, conexões e possibilidades, para depois avançar para um foco estreito e rigoroso na execução. Esse movimento duplo é relevante porque evita dois erros comuns: o excesso de especialização precoce e a abstração sem implementação. Primeiro, a abertura amplia o campo de percepção e favorece descobertas inesperadas. Depois, o refinamento reduz a solução ao essencial, eliminando ruídos e superfluidades. O livro usa esse conceito para explicar por que Jobs associava criatividade à disciplina. E não apenas a inspiração. A simplicidade final dos produtos nesse contexto não surge por acaso, mas como resultado de um processo em que a complexidade é observada antes de ser depurada. Essa leitura ajuda a entender por que o autor vê Jobs como alguém capaz de unir visão estratégica e precisão operacional. Em terceiro lugar, simplicidade, beleza e tecnologia invisível, outro tema forte da obra é a obsessão de Jobs pela simplicidade. O livro mostra que, para ele, simplificar não significava empobrecer uma ideia, mas torná-la mais eficaz, mais elegante e mais útil. Essa noção aparece ligada à experiência do usuário, à redução de etapas e à eliminação de excesso em produtos e processos. A proposta é que a tecnologia, quando bem desenhada, deve parecer quase invisível, permitindo que a função principal se imponha sem atrito. O autor interpreta essa postura como uma forma de perfeccionismo que não se limitava à estética, mas abrangia a arquitetura da solução. Isso diferencia Jobs de líderes que valorizam apenas desempenho técnico ou expansão de recursos. No livro, a beleza não é ornamento. É um critério de qualidade que expressa clareza de pensamento. Essa ênfase ajuda a explicar por que a cultura da Apple ficou associada à combinação de design minimalista, uso intuitivo e redução da complexidade ao máximo possível. Em quarto lugar, perfeccionismo, invenção e reinvenção após a queda, o livro também destaca a capacidade de Jobs de atravessar fracassos sem abandonar sua identidade criativa. A demissão da Apple, por exemplo, aparece como um momento decisivo que não encerra sua trajetória, mas reorganiza sua energia para novas criações. Como a Pixar e o posterior retorno à própria Apple, Essa dimensão é importante porque o autor não trata o fracasso como lição abstrata, e sim como parte concreta de um percurso de reinvenção. A mensagem implícita é que a competência de Jobs não estava apenas em lançar produtos revolucionários, mas em manter vitalidade intelectual após perdas severas. O perfeccionismo, nesse quadro, deixa de ser simples rigidez e passa a ser uma forma de compromisso com resultados excepcionais. Mesmo quando isso exige recomeços, o livro usa essa trajetória para mostrar que inovação contínua depende de resiliência, autocobrança e capacidade de aprender sem romantizar o erro. O interesse não está em vencer uma vez, mas em continuar criando depois da ruptura. Por último, legado, dinheiro e a prioridade dada à criação. A obra também toca na visão de Jobs sobre riqueza e legado, ressaltando que ele não via o acúmulo de dinheiro como finalidade central da vida. Em vez de tratar patrimônio como herança a ser preservada a qualquer custo, o livro enfatiza a preferência por deixar uma marca por meio de obras, ideias e produtos. Essa perspectiva reforça o contraste entre acumular recursos e produzir algo cultural ou tecnologicamente relevante. O autor usa esse aspecto para ampliar a leitura de Jobs além do empreendedorismo, aproximando-o de uma reflexão sobre sentido de vida e responsabilidade pessoal. A verdadeira permanência nesse enquadramento estaria menos no capital financeiro e mais na capacidade de criar algo que altere a experiência de outras pessoas. O livro, assim, associa legado à força de invenção e à transformação concreta do mundo, não apenas ao sucesso material. Isso diferencia de leituras puramente empresariais, porque introduz uma dimensão ética e existencial na interpretação da trajetória de Jobs.
Em conclusão,
a grande lição de Steve Jobs deve interessar a leitores que procuram uma introdução reflexiva ao pensamento do fundador da Apple, especialmente aqueles ligados à inovação, design, gestão, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal no sentido mais intelectual do termo. O livro é útil para quem quer extrair princípios de ação a partir de uma figura histórica conhecida, sem necessariamente recorrer a uma biografia extensa e detalhista. Seu principal benefício está em organizar a trajetória de Jobs como um conjunto de ideias aplicáveis, questionar a obediência automática, ampliar a visão antes de executar, simplificar com rigor, tolerar a ruptura e compreender que legado não se resume a patrimônio. Entre livros semelhantes sobre Steve Jobs, esta obra se distingue por assumir uma postura mais interpretativa e didática, menos centrada em narrativa biográfica completa e mais voltada à leitura de comportamento e filosofia. Isso a torna atraente para leitores que buscam síntese, clareza e orientação conceitual. Ao mesmo tempo, não idealiza totalmente o personagem. Pelo contrário, usa sua complexidade para sustentar as lições extraídas de sua trajetória. Se você quiser apoiar The Universo dos Livros, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais